Amém. Vamos orar. Querido Deus, recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E que o Senhor possa nos ajudar, agora através da ação do Teu Espírito, a interpretarmos a Tua Palavra como convém. Ilumina as nossas mentes, Senhor, ilumina o nosso coração, para que possamos ser assistidos pelo Teu Espírito. E de uma maneira, Senhor, perfeita e íntegra, sermos assistidos pela Tua Palavra. Peço por mim, Senhor, não permita que nada que for exposto aqui atrapalhe, Senhor, macule a plena exposição das Sagradas Escrituras. Por favor, Senhor, toma minha vida e usa-me apenas como instrumento. E fala comigo, fala conosco, Senhor, por meio da Tua Palavra nesta manhã. Recebe, Senhor, mais uma vez, agora toda a nossa atenção. Recebe, Senhor, todo o nosso bom querer a ouvir a Tua Palavra também, como expressão de adoração e louvor ao Senhor. Nós pedimos isso, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem se assentar. Abra sua Bíblia comigo na Epístola de Tiago. Nós vamos, por um tempo, estudar a Epístola de Tiago com o título Atitude. Esse é o título que eu estou dando para essa exposição, até porque a Epístola de Tiago é uma epístola onde se requer de todos nós uma atitude para com Deus, uma atitude como cristãos, uma atitude como pessoas regeneradas pela graça de Deus. Alguns comentaristas dizem que a Epístola de Tiago, ela é uma epístola paralela ao Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte, Jesus revela qual é a atitude que se espera dos concidadãos do reino dos céus. E tem muita coisa lá nas bem-aventuranças que vão de encontro com muitas ideias, pensamentos que hoje existem dentro da Igreja de Cristo. E nós aprendemos no Sermão do Monte atitudes que devemos ter como concidadãos do reino dos céus. A Epístola de Tiago, ela ensina atitudes para uma igreja que estava fugindo. A palavra dispersas, dispersão, significa gente que saiu em fuga por causa das perseguições de imperadores romanos, perseguições da sociedade romana contra os cristãos. E precisava-se fugir, precisava-se sair para não pagar com a morte por causa dessas perseguições. Algumas dessas perseguições lidavam com ideias totalmente erradas com respeito ao cristianismo. Alguns diziam que os cristãos, eles eram canibais, porque regularmente se reuniam para comer o corpo e beber o sangue. E muitos foram mortos por causa disso. Mortos. Foram levados a julgamentos injustos, julgamentos mal embasados e foram mandados para a arena para serem mortos por feras, gladiadores. Alguns pagaram com uma morte terrível, que é a decapitação e assim por diante. Mortos. Famílias eram divididas, pais eram levados como escravos para terras longínquas, mães levadas para outras terras longínquas, então cônjuges eram separados e pais separados de filhos, porque filhos eram levados para lugares longínquos. Todos os apóstolos do primeiro século lidam com isso. Pedro vai falar nas suas cartas sobre o sofrimento como cristão. Paulo aos Romanos, Romanos 8, trata inteiramente de sofrimento, dificuldades como cristãos. Tiago não é diferente. E a epístola começa assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Esse Tiago não é Tiago, irmão do João, lá do barquinho. Lembra da musiquinha? Não é Pedro, Tiago, João num barquinho. Não é esse Tiago. Esse Tiago morreu em Atos 12, não em Atos 12, mas na época de Atos 12, não é? Ele morreu, ele foi um mártir muito no início da igreja. Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, conhecido como meio-irmão de Jesus, porque ele é filho de José e Maria. Jesus era filho de Maria e do Espírito Santo. E uma coisa que fica clara, que é a humildade de Tiago, até porque no início ele não cria em Jesus. Há referências ali, não é, em João, em que a família de Jesus, os irmãos de Jesus, não criam nele. Mas ele veio a crer por causa da morte, da ressurreição, da convivência com Jesus, de ver toda a obra de Jesus, e ele, então, crê em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Então, é um irmão, assim como Judas, a epístola de Judas, irmãos de Jesus que dizem assim: servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É muito incomum isso acontecer numa família, não é verdade? A não ser que a história realmente seja marcante, a não ser que a história realmente seja uma história diferente, sobrenatural. Por exemplo, eu não vejo o Daniel, um filho mais novo, olhando para Débora e chamando a Débora de senhora. Senhora Débora. Mas isso não acontece numa família. Você vê o Benjamin chamando a Analia de senhora, por acaso, Emanuel? Isso não acontece numa família. Nós não vemos isso. Mas Tiago chama o seu irmão mais velho, Jesus Cristo, de Senhor. Essa palavra é uma palavra usada para alta autoridade, a mais alta autoridade existente na sociedade do Império Romano, Kyrios, que era uma palavra usada para os imperadores. Não havia mais ninguém acima deles. Quando ele diz, Jesus Cristo é meu Senhor, e eu sou servo dele, Tiago está demonstrando a sua humildade. Tiago está demonstrando que reconhece que o seu irmão mais velho, com quem ele brincou, com quem ele comeu à mesa, com quem algumas vezes, eu não tenho dúvida, Tiago quis ralhar com Jesus, e Jesus, por ser Deus, manso, humilde, tratou do conflito de Tiago com ele de forma muito mansa, perdoadora. E é fato que isso aconteceu, nós não temos relato, mas Tiago não cria em Jesus num determinado momento da vida dele. Não aceitavam o ministério de Jesus. E por que isso acontece? Porque eles tinham um problema com Jesus. Coisa de irmão pecador. Tiago era o irmão pecador de Jesus Cristo, o irmão perfeito, divino. Mas ele reconhece a Jesus e o chama de Senhor. Quem é esse Tiago? Esse Tiago é o primeiro bispo, o primeiro pastor, primeiro presbítero da igreja de Jerusalém. Isso é conhecido na Bíblia, em Atos capítulo 15, nós temos isso. Nós temos isso em Gálatas capítulo 2. Conhecido como a coluna da igreja de Jerusalém. Depois, nos relatos extra-bíblicos, como, por exemplo, na história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, ele é notificado como pastor de Jerusalém. John Fox, falando sobre os mártires da graça, fala da morte aos 99 anos de Tiago, e diz que ele era pastor em Jerusalém. Então, nós temos um homem autorizado por Deus, conhecido entre os apóstolos, respeitado entre os apóstolos, como pastor da igreja em Jerusalém, os próprios apóstolos se submetiam à liderança de Tiago em Jerusalém, porque ele era o pastor, o bispo, o presbítero de Jerusalém. Todas essas palavras significam a mesma coisa. Quem maculou essas palavras foi a igreja institucional, que começou a inventar uma hierarquia episcopal que não existe na Bíblia. Palavra bispo, palavra presbítero e palavra pastor na Bíblia se refere à mesma pessoa, e essas palavras mostram as funções de um pastor. Bispo, a palavra episcopos, olhando de cima para o rebanho e cuidando. A palavra pastor é aquele que alimenta e apacenta. E a palavra presbítero é o homem experimentado para pastorear uma igreja. Tudo para a mesma pessoa, o pastor da igreja em Jerusalém. Para quem é que ele escreve? Para essas 12 tribos de Israel. Então, são judeus, cristãos, crentes em Cristo Jesus, que se converteram. Essa é a primeira igreja. A primeira igreja cristã é composta, na sua grande maioria, por israelitas que se converteram. Gente que recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, do povo de Jesus, do povo de Israel. Por isso, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Depois de um tempo, os gentios começaram também a se converter como propósito de Deus, como plano de Deus, e a igreja, então, começa a ser composta de judeus e gentios. E essa composição é vista na igreja de Éfeso, por exemplo, através da carta de Paulo aos Efésios, na igreja de Roma, através da carta de Paulo aos Romanos, também através de toda a movimentação missionária que existe no livro de Atos, não é saindo de Jerusalém, da Judeia, indo para Samaria e até os confins do mundo. E nós estamos como gentios, inclusos também nessa igreja. Mas é para a igreja do primeiro século, igreja composta de gente de Israel, cristã, que confessaram a Jesus como Salvador, e eles estão em dispersão, em fuga. Tiveram que deixar as suas casas, alguns já estão sem os seus filhos, sem os seus cônjuges, alguns já estão chorando a morte de filhos, pais e cônjuges, porque morreram injustamente nas arenas como espetáculo para o mundo, como diz o apóstolo Paulo em suas cartas, somos espetáculo para o mundo. E isso acontece porque os crentes eram colocados nas arenas, e a multidão sentadas nas arquibancadas arenais olhavam para aquelas mortes como um show circense nos dias do Império Romano. E as pessoas eram mortas, comidas por feras, eram mortas por gladiadores, e o povo entrava em êxtase. O povo ovacionava como um show espetacular. Isso é dispersão, isso é dor, isso é sofrimento. Pessoas que sabem que seus pais morreram injustamente comidos por tigres, leões. Pessoas que sabem que os seus pais ou filhos morreram pela espada de um gladiador cruel, maldoso, como espetáculo para o mundo. Isso é sofrimento. Isso é dor. Isso traz choro. Mas também os nossos sofrimentos são sofrimentos, e doem, e nos trazem choros. Nós podemos não estar incluídos no sofrimento da igreja da dispersão do primeiro século. Não estamos inclusos, se você quiser deixar o dedo em Tiago e abrir em Romanos capítulo 8, não estamos inclusos nessa colocação de Paulo com respeito aos sofrimentos da igreja no primeiro século. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Versículo 31 de Romanos 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E Deus é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Pode ser que nós não estejamos inclusos nestas dores, nesses sofrimentos aqui, contidos em Romanos 8. Não somos perseguidos como eles eram, como fora dito já. Não estamos em fome, não estamos em nudez, não estamos em perigo. Em perigo aqui em São Paulo podemos estar incluso. Em angústia também, mas a espada, não a espada, mas há outras coisas, não é? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, o dia todo fomos considerados como ovelha para o matadouro. Essa era a realidade da igreja no primeiro século. Esse era o sofrimento. Entregues todos os dias, o dia todo, como ovelhas para o matadouro, sujeitos a serem julgados injustamente e morrerem injustamente. E aí Paulo termina: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos separará? Estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a visão de Deus para o sofrimento. Em Romanos, uma visão de garantias. Em Tiago, uma visão de crescimento. E aí ele começa a epístola dizendo assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Há algumas questões aqui que precisam ser muito bem entendidas. Tiago está se incluindo nas perseguições, e ele foi morto, apedrejado, trucidado pela liderança judaica que tinha ciúmes do seu ministério como pastor aos 99 anos de idade. E alguns de nós ainda acham que a nossa sociedade não respeita os anciãos. Imagine se vivesse no primeiro século. Pegaram um homem velho, de 99 anos, segundo John Fox, no livro dos mártires, e apedrejaram esse homem aos 99 anos de idade, porque ele amava ao Senhor e pastoreava a igreja de Jerusalém. Mas ele se inclui: meus irmãos, gente do meu povo, estamos juntos nessa, sofrendo juntos, eu também passo perseguições. Ele não diz 12 tribos, ele não diz gente em sofrimento, ele diz: meus irmãos, estamos juntos nessas perseguições. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Essa alegria aqui não é a palavra hedonia, a alegria hedonista, prazerosa. Essa alegria gostosa quando a gente ganha um presente, quando você é aprovado no vestibular, não é? Quando arruma um namorado, ai, arrumei um namorado, pastor, que alegria! Essa é a alegria hedonista, prazerosa, gostosinha. Essa alegria aqui, ela tem uma raiz, inclusive, que dá a mesma palavra para graça. Aliás, essa palavra alegria tem a ver com a mesma palavra de cima aí do versículo 1, saudações. Há um trocadilho de termos aqui na língua grega. O que Tiago está dizendo aqui é que eu devo ter satisfação, contentamento. A ideia de contentamento, a ideia da palavra autarquia, autossuficiência no sentido de dependência a Deus. Essa é a palavra para contentamento. Eu estou contente em Deus, eu estou satisfeito em Deus, não pelas provações. Outra situação aí, aqui não está falando que eu tenho que ter alegria pelas provações. Está falando que eu devo ter alegria ao passar por provações. Porque provação não me dá alegria. Nós temos muita gente sofrendo nessa igreja, no dia de hoje. Há famílias lidando com câncer dos seus progenitores. Há pais aqui lidando com filhos internados na UTI, nesse momento, em estado gravíssimo de saúde. Eu quero que vocês saibam, isso é a Igreja Batista de Vila Mariana hoje. Existem irmãos de vocês aqui, pai, que tem filho hoje internado na UTI, num estado já de desenganado pela medicina, dizendo o estado é gravíssimo, muito gravíssimo, não temos mais nada o que fazer. Pais entre vocês, tendo que lidar com filhos nessa situação. Há filhos lidando com pais que os médicos estão dizendo já é metástase, já estão em processo de corrosão total do corpo. E não é uma ou duas pessoas, são muitas entre nós. Há outros descobrindo processos, situações de sofrimento que muitas vezes não estão ligados diretamente à saúde. São provações. E ontem, conversando com uma dessas ovelhas, não houve risos e alegria hedonista, houve choro, lágrimas quentes que rolaram pelo rosto, sofrimento jogado para fora. Não há alegria nesse sentido hedonista, prazeroso. Mas há um contentamento. Mesmo em meio a lágrimas, a sofrimento, eu ouço das ovelhas do Senhor Jesus Cristo, que estão no aprisco de Vila Mariana, dizendo assim: embora haja todo esse sofrimento, pastor, embora toda essa dor, embora toda essa situação, eu sei que Deus irá fazer o melhor para nós. Isso é alegria ao passar pelas provações. É diferente da atitude do mundo, murmuradora, reclamadora, questionadora. É diferente do coração de um crente que não entende as palavras de Tiago, então, inspirado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus dizendo: olha, tenham contentamento, tenham satisfação em mim ao passarem por várias provações. Não é pelas provações, porque nós oramos para sermos livres dela, e não há pecado nenhum nisso. A Bíblia, inclusive, nos ensina a fazer isso. Mas é ao passar. E por quê? Por que a Bíblia me ensina que quando eu estou passando por uma provação, eu devo ter contentamento, satisfação em Deus? Porque a aprovação de Deus, ela tem um propósito. Então, a atitude para o propósito no sofrimento, qual é a atitude que eu devo ter? Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Esse é o propósito de Deus. Nenhum de nós cresce, nenhum de nós amadurece, nenhum de nós se torna gigante na graça, se não for por meio de provações, de sofrimento. É assim, é desse jeito que funciona. E não adianta queremos que seja diferente, porque nós sabemos disso. Quando é que você mais orou na sua vida? Quando você passou no vestibular? Ou quando você teve que lidar com um conflito de um chefe no trabalho? Qual é o momento que você mais orou, que você mais dobrou o seu joelho? Qual é o momento que mais oramos na nossa vida? Sabe qual é o momento que eu mais orei? Não foi no dia do meu casamento. Eu orei também no meu casamento. Mas não foi o momento que eu mais orei. Sabe qual foi o momento que eu mais orei na minha vida conjugal com a Denise? Foi quando a Denise teve um tumor na coluna. E os médicos não sabiam, lá em 1994, os exames não eram tão perfeitos como são hoje. E os médicos não sabiam dizer para nós se a situação da Denise era metástase, se era um núcleo de um câncer maligno, se era um câncer benigno. Chegaram até a considerar que era um ovo lá de um protozoário, sei lá o que eles inventaram lá, porque eram as tentativas com relação a Denise. Foi nessa época que nós oramos muito mais, que nós intercedemos muito mais e crescemos muito mais no Senhor, como casal, como pessoas, como crentes em Cristo Jesus. Essa é a situação, não é verdade? Nós não sabemos disso. Por isso que a Bíblia diz, tenham contentamento ao passar por várias provações, sofrimentos, angústias, aflições, dificuldades. Porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela passa, produz perseverança e passa. Abre sua Bíblia aí em 2 Coríntios 4,17. Olha o que a Bíblia diz. Vamos pegar outro apóstolo, porque é o mesmo Espírito, não é? Para a gente ver como o Espírito nos ensina. 2 Coríntios 4,17. Olha só o que a Bíblia diz. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Esse é o objetivo, é esse o propósito, essa é a razão de Deus para as nossas tribulações, provações, sofrimentos, angústias, dores, choro, luta. E ela não dura muito tempo, é leve e momentânea. Leve, Senhor, não é leve. Para quem tem todo o poder, para quem tem toda a graça, para quem disse já para esse mesmo apóstolo nessa carta, a minha graça te basta, aprenda a se contentar na minha graça, é leve. E é Deus que está dizendo aqui, não sou eu. É Deus, através da inspiração do apóstolo Paulo, Deus diz, é leve, creia, é leve. E ela é momentânea, ela passará. E eu produzirei em você peso de glória. Essa expressão aqui é a expressão de valor, de propriedade. Já ouviu falar, isso aqui vale peso de ouro. Já ouviu falar isso? É a mesma expressão no passado. Peso de glória é algo valoroso. Peso de ouro, peso de glória, mesma coisa. Deus está dizendo que a tribulação produz para nós eterno peso de glória. Sabe, sofrimento hoje não é um assunto pregado nas igrejas. Aliás, o assunto pregado na igreja é se você sofre, você não tem fé. Se você sofre, você não está bem com Deus, porque se estiver bem com Deus, não há sofrimento, há prosperidade. E olha, isso não é dito só nas igrejas neopentecostais, não. Isso tem sido dito dentro das igrejas batistas também, essa mensagem hedonista, dessa alegria barata, superficial, passageira. Nós não lidamos com sofrimento bem, não, nos nossos dias, por causa do conceito hedonista da nossa sociedade, eu tenho direito de ser feliz, eu tenho direito de ter prazer, e nós não lidamos bem com sofrimento, e quando vem sofrimento sobre nossas vidas, nós nos perturbamos, questionamos a Deus, cerramos o punho, mesmo como cristãos. E esquecemos de nos lembrar que foi através de sofrimento de sangue que eu e você ganharemos a vida eterna. Esquecem-se disso. E a maior artimanha de Satanás contra sofrimento na igreja
é o povo ficar atrás de prosperidade, de coisa gostosinha, alegria, alegria, uhul, e esquecem-se disso aqui. Aliás, a ceia hoje em muitas igrejas, ela é tomada e celebrada em meio de uma situação, de um ambiente de desrespeito à morte e o sacrifício de Jesus, com uma teologia barata que não se encontra na Bíblia. Vamos celebrar. Celebra na hora do louvor. E celebração não significa alegria, alegria, ru-ru. Celebração significa também eu parar e refletir de que Jesus foi pregado na cruz do Calvário por causa do meu pecado, do seu pecado. E isso está se perdendo na igreja. E muitas igrejas não fazem mais a celebração da ceia como a Bíblia nos ensina, como nós fazemos aqui, em atitude de contrição, de devoção, de gratidão e de reflexão à morte e ao sacrifício de Jesus. Foi por meio de sofrimento que eu e você vamos ganhar o céu. E é por meio de sofrimento que eu e você amadurecemos com vistas ao céu. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Esse é o propósito. Para produzir perseverança, essa palavra é solidez. Alguém que está seguro, pode bater vento, pode vir o que vier, ele está seguro, ele está firme. Aliás, ele vai lidar com isso hoje à noite, nós vamos estudar isso, quando diz lá, não é como a onda do mar impelida e agitada pelo vento. Muda de direção. Solidez, segurança. O sofrimento vem e bate pesado. Eu posso até deitar, mas eu continuo firme aqui, nesse lugar, porque eu sou perseverante, eu sou sólido, e é o sofrimento que faz isso com a gente. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sou muito mais sólido na graça hoje do que eu era aos 22 anos, quando eu fui ordenado ao ministério pastoral, mas muito mais sólido. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, daqui 20 anos, quando eu tiver 72 anos, eu vou olhar para trás e eu vou perceber que lá aos 72 anos eu estarei mais sólido ainda do que eu estou hoje aqui, por causa de todo o sofrimento, de todas as aflições e angústias que ainda eu experimentarei, leve e momentânea. Dura uma noite, como diz Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É leve, é momentânea, mas eu vou sofrer. E eu preciso ter alegria nesse sofrimento, para que Deus produza solidez, e lá na frente eu saiba que eu estou mais sólido. E assim, quando eu encontrar o Senhor, sabe como Ele vai me encontrar e como vai encontrar você? Como diz o versículo 4, que é o produto final do sofrimento. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Precisamos lembrar. O sofrimento, conforme nós vamos amadurecendo, alguns sofrimentos vão perdendo essa força que eles têm ou tiveram na nossa história. Conversando com um irmão em Cristo esses dias, ele disse, os pastores são engozados, eles pensam diferente. Eles pensam diferente. Aí ele deu uma expressão, eles não ligam para dinheiro. Mas sabe por que a gente não sofre por causa disso? Por causa de história. Eu tenho histórias de providência de Deus quando não se tinha nada. Sabe aquela história de Abacuque, que ele orou, olhou lá para o armário, não tinha nada, foi lá no aprisco, não tinha nada, no curral, não tinha nada, e ele diz, todavia, eu me alegro no Deus da minha salvação. A gente vai passando pela história, e alguns sofrimentos, crise financeira, econômica, vão perdendo a sua força, porque a gente vai vendo que Deus, na nossa história, Ele vai suprindo. A mesma coisa em relação a enfermidades. A Débora está lidando com um desvio de coluna, por causa de estudar demais, ficar sentada demais. E a mãe já teve tumor na coluna. E aí vem aquela conversa, será que não é hereditário? Não é? Não sabemos, vai fazer o exame e vai ver. Aí eu disse para ela assim, você está preparada para lidar com um tumor na coluna? Ela olhou para mim e falou, estou, né? Falei, nós temos que estar. Agora, se eu não tivesse tido história lá atrás, garanto para você que eu ia estar afligido, angustiado, logicamente, eu estou orando para que não seja, espero que não seja, mas se for, eu vou sofrer, Denise vai sofrer, Daniel vai sofrer, aliás, a conversa foi entre eu, a mãe, o Daniel e a Débora, conversamos ali e lidamos com essa situação, mas porque já passamos, porque já sofremos, eu e Denise, nós sabemos o que Deus pode fazer, nós já vimos o que Deus faz. Então, isso é ação completa da perseverança. Estamos sólidos, e se for, vai ser, e nós vamos ter que encarar, com a graça de Deus. Não tem como não ser. E se for, nós vamos ter que sofrer juntos, mas contentes naquilo que Deus pode fazer através de tudo isso. Porque através do sofrimento dele, ele já fez. E já há garantia de vida eterna para todos nós ali da família Zborowski. Percebe como é que se lida com isso? E Deus não diz para mim e para você, vocês não vão sofrer. Ele diz, vão sofrer. Neste mundo vocês terão aflições. Não se iludam. Não há ilusão. Há ilusão lá fora, em outros lugares, em outros guetos cristãos. Aqui não. Deus diz, vamos sofrer. E quando sofrermos, precisamos entender isso. Porque no final de tudo, seremos apresentados perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu tenho conversado com algumas pessoas dessa igreja. Tenho conversado precisamente com alguns irmãos que têm seus negócios. E tem dois irmãos nessa igreja que revelam essa situação de ser perfeito, íntegro e nada deficiente. Passaram por uma crise, estão passando por uma crise enorme. E um deles, os dois sempre fazem isso, e um deles nessa semana vem aqui na frente, na quarta-feira, e dá um testemunho, eu vou dar o nome deles, porque outros têm feito isso também. Eu estou falando dos irmãos bem-vindo à Vila Mariana, vocês são ótimos. Não é? O Fabrício e o Léo, quem deu o testemunho foi o Léo. Passam por um sofrimento, uma dificuldade, mas oram todo dia lá na empresa, batem de frente com um colaborador ateu, não é? Que tem que aprender que a graça é mais importante, e Deus vai fazendo milagres. Perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Estou falando de gente que tem 3 anos de vida cristã, gente. Mas é porque estão aprendendo a passar pelo sofrimento. Muitos outros de vocês, muitos de nós aqui. Poderia falar o dia inteiro, dar testemunho de muitos e muitos e muitos de vocês aqui. É isso. É sermos inteiros. A palavra inteiro é não há buraco em nós, de interrogações, de reclamações, de murmurações. Há sofrimento, mas há esperança. A palavra perfeitos é que não há mácula, não há mancha em nós. Elas estão lidando com as mesmas coisas aqui. E em nada deficientes é que eu não tenho deficiência. Eu manco muito fisicamente, mas eu não posso mancar espiritualmente. Eu manco muito fisicamente, manco muito, muito, mas eu não posso mancar espiritualmente. Essa é a ideia de nada deficiente. Eu tenho prótese na minha perna, mas eu não posso ter prótese no espírito. Entende? Entende? É isso. E isso só vai acontecer quando eu lidar com o sofrimento, como a Bíblia diz, tenho um contentamento, satisfação no Senhor, ao passardes pelas provações. Então, quando nós estivermos em sofrimento, não pode ter lugar para murmuração, Não pode haver lugar para reclamações, questionamentos, aqueles questionamentos que ameaçam, que vão contra todo o plano gracioso de Deus. Às vezes eu ouço pessoas em sofrimento dizendo: Deus não me ama. Como que a gente diz uma coisa dessa de um Deus que deu seu filho para morrer na cruz do Calvário por nós? Como é que ele não me ama? Será que existe expressão maior de amor do que essa? Então, isso não cabe na hora do sofrimento. Alguns, na hora do sofrimento, rompem tanto contra Deus que eles dizem: eu não gosto de Deus. Alguns chegam lá no fundo do poço: eu odeio esse Deus por estar fazendo isso comigo. Como é que eu posso odiar um Deus que dá o filho dele para morrer na cruz do Calvário por mim, gente? Percebe? Deus já fez tudo por nós. E Ele não vai me deixar na mão no sofrimento. Eu vou sofrer. E o sofrimento é parte do meu pecado, do pecado da raça humana. E nós vamos sofrer. Mas Ele diz que Ele vai me assistir. E nem o sofrimento pode me separar do amor dEle. Esse sofrimento é leve e momentâneo. E Ele vai produzir, lá no final, inteireza, perfeição para cada um de nós. Charles Spurgeon, falando de sofrimento um dia na sua igreja, ele disse assim: eu quero que todos vocês saibam de uma coisa. As pessoas que mergulham no mar de aflição e angústia com o Senhor, quando vêm de volta, trazem pérolas preciosas da graça de Deus. Olha que coisa linda. As pessoas que mergulham no mar de sofrimento e angústia com o Senhor, quando vêm de volta, trazem pérolas preciosas da graça de Deus. Que assim seja com todos nós. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Na verdade, eu vou antecipar aqui o momento de intercessão hoje. Depois eu oro por vocês de novo. Mas se você pode se ajoelhar agora, se ajoelhe comigo. Você está passando por sofrimentos, aflições, tribulações? Coloque-se diante de Deus agora. Se pode se ajoelhar, se não pode, não há problema nenhum. Coloque-se nas mãos do Senhor. O Senhor se importa tanto com o meu sofrimento e com o seu, que está aí textos como esses, Tiago 1, Romanos 8, 1 Pedro 2, Salmo 30, e tantos outros. Esse é o apoio da graça de Deus a mim e a você na hora da angústia. Esse é o suporte da misericórdia de Deus para mim e para você na hora da aflição. Isso demonstra todo o amor e toda a graça que Deus tem por nós. Coloque todo o sofrimento que você está passando, na área que for, nas mãos de Deus agora. Porque é Ele quem diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ah, Senhor, como é difícil. Como é duro, quanta luta há em nós, em meio a todo o sofrimento que passamos, como dói. E o Senhor sabe disso, não é verdade, Pai querido? O Senhor sabe do sofrimento da tua igreja, das dores que existem entre teu povo, muito mais do que eu posso saber. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida. E eu peço, Senhor querido, abundante em graça, em misericórdia, por favor, em nome de Jesus, assiste esse povo sofrido, em aflição, em angústia, Senhor. Anima, Senhor, agora, traz essa alegria que é um contentamento em Ti, por ouvirmos tudo o que ouvimos da Tua Palavra nesta manhã. Dá-nos, Senhor, a visão correta, por toda essa dor, por todo esse choro, por todo esse aperto que existe em nossa alma, em nosso coração, em nosso espírito. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, socorre. Obrigado porque podemos nos achegar a Ti de forma confiada e acharmos diante do Teu trono de graça agora, aqui ajoelhados, todo o socorro que precisamos nesse tempo de angústia, de aflição e dor. Por favor, Senhor, derrama, Senhor, da Tua graça, da Tua bênção, do Teu encorajamento, do Teu empoderamento a esse povo Teu agora, Senhor, e que juntos como igreja tenhamos alegria ao passarmos por provações. Querido Deus, toma a Tua igreja nas Tuas mãos, conforta, balsamiza e assiste. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.